Olá pessoal, tudo bem com vocês? Moacir falando e hoje mais um episódio do nosso podcast sobre biologia com o tema seleção natural. Gente, lembrando que esses temas são me enviados pelo e-mail moacir.meirelles@gmail.com, tá? Caso vocês queiram, pode mandar o e-mail para mim, tá? Com o tema que querem ouvir, né? Porque temos preguiça de ler, nem todos, mas alguns têm preguiça de ler. E eu leio para vocês gratuitamente aí. É só pegar sua água, sentar aí e ouvir a explicação do professor, ok? Então vamos lá, gente. Seleção natural, tá? A seleção natural, gente, é o processo, tá, que foi proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace, os dois responsáveis pela teoria da evolução por seleção natural, tá? A alta fecundidade e a recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram o pressuposto para esse processo, ok? Outros mecanismos de evolução das espécies, gente, incluem a deriva genética, o fluxo gênico, as mutações e o isolamento geográfico. O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos, né, que se reproduzem, e que características desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns. Gente, a seleção natural age no fenótipo, tá? Ou nas características observáveis de um organismo, de tal forma que aqueles com fenótipos menos favoráveis, né, vai ter aí essa sobrevivência de se reproduzir. Gradativamente, gente, desenvolveu-se a ideia de diversidade de espécies decorrente de quê? Da especiação. Em uma população, indivíduos de uma espécie apresentam variações, que nós chamamos de variações intraespecíficas. As variações podem ou não serem úteis à sobrevivência e à reprodução dos indivíduos, ok? Em outras palavras, galera, as variações são vantajosas ou desvantajosas a depender das condições ambientais ou nicho ecológico. Os indivíduos que possuem variações favoráveis ou vantajosas nas condições ambientais específicas levam vantagem na competição com outros indivíduos, né, que não possuem variações úteis à sobrevivência no ambiente específico. Isso é óbvio. Galera, os indivíduos que possuem as variações vantajosas sobrevivem mais e se reproduzem mais, e assim prevalecem em quantidade dentro da população. Portanto, gente, as variações vantajosas aí, ok? Essas são as variações vantajosas. Gente, ao longo do tempo geológico, claro, né? Ao longo do tempo geológico, os indivíduos com as variações vantajosas são diferentes da população original. O que é isto é, né? Formam agora uma população de uma nova espécie, uma espécie diferente, tá? Então, gente, podemos dizer que as variações intraespecíficas levaram à produção de variações interespecíficas, que fique claro, tá? Dito de outro modo, galera, os fenótipos apresentam uma base genética. Então, o genótipo associado com o fenótipo favorável terá sua frequência aumentada na geração seguinte. Galera, com o passar do tempo, o mecanismo de seleção natural, ele resulta em adaptações que especializarão organismos em nichos ecológicos, tá? Particulares, e pode resultar na emergência de novas espécies. A seleção natural, gente, não distingue-se, tá, entre seleção ecológica e seleção sexual, na medida em que ela refere-se às características, por exemplo, destreza de movimentos, nas quais ambas podem atuar simultaneamente. Gente, se uma variação específica torna o descendente que a manifesta mais apto à sobrevivência e à reprodução bem-sucedida, né? Esse descendente e sua prole terão o quê? Mais chances de sobreviver do que os descendentes sem a mesma variação. Galera, a seleção natural tardia, ela diminui a variabilidade genética, tá? Assim, quanto mais intensa a seleção natural sobre um determinado grupo de indivíduos, menor será a sua variabilidade, pois há a seleção dos genótipos. O processo, ele atua em todas as populações, mesmo em ambientes regulares, eliminando o quê? Os fenótipos desviantes, tá? Gente, a heterogeneidade espacial e temporal, ela concede diferentes impactos seletivos sobre o conjunto gênico da população, impedindo o quê? A eliminação de determinados genes que não seriam mantidos em um ambiente estável. Exemplo disso é o que acontece com o aperfeiçoamento na população humana de genes que normalmente seriam eliminados, tá? Como o gene que causa a anemia falciforme. Galera, as características originais, bem como as variações que são inadequadas dentro do ponto de vista da adaptação, eles deverão desaparecer conforme os descendentes que as possuem sejam substituídos pelos parentes mais bem-sucedidos. Assim, certas características são preservadas devido à vantagem seletiva que conferem a seus portadores, permitindo que o indivíduo deixe mais descendentes do que os indivíduos sem essas características. Lembrando, eventualmente, através de várias interações desses processos, os organismos podem acabar desenvolvendo características adaptativas mais e mais e mais complexas, ok? A seleção natural, gente, pode forçar algumas populações mudarem suas características a evoluir, tá? As atividades antrópicas também alteram as condições ambientais e há impactos na sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Um exemplo bem conhecido, gente, é o das mariposas de Biston betularia, tá? Por volta do ano de 1850, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, essas mariposas, sendo anteriormente as brancas com manchas negras predominantes, né, da região, passaram a ter a forma negra dominante. Por quê? Por conta da poluição do ambiente, né? O tal do melanismo industrial, ok? Logo, gente, ambientes afetados por diferentes graus de poluição influenciaram na evolução do melanismo da mariposa e modificaram também as características físicas de outras espécies. Conforme falado, gente, a seleção natural, ela age sobre o fenótipo, tá? E o fenótipo, ele é determinado por um trecho genômico, tá, do indivíduo, conhecido como genótipo, e também pelo ambiente em que o organismo vive, e as interações entre os genes e o ambiente. Galera, frequentemente a seleção natural, ela age em características específicas de um indivíduo, tá? E os termos fenótipo e genótipo são algumas vezes usados especificamente para indicar essas características específicas. Galera, apesar das características são influenciadas pelas interações de muitos genes, mas algumas características são governadas, tá, por um único gene nos moldes das leis de Mendel, ok? Gregor Mendel, pai da genética. Essas variações, gente, que ocorram em um de muitos genes que contribuem para uma característica, podem ter somente pequenos efeitos no fenótipo, produzindo um contínuo de valores fenótipos possíveis. O estudo desses padrões de hereditariedade são complexos. É chamado de genética quantitativa. Quando organismos diferentes em uma população possuem genes diferentes para a mesma característica, essas variações genéticas são denominadas de alelos. Quando todos os organismos em uma população compartilham o mesmo alelo para uma característica particular e esse estado apresente-se estável ao longo do tempo, se diz que os alelos se fixaram naquela população. É essa variação genética que destaca características fenótipas ou fenotípicas, tá? Um exemplo comum, gente, é a de que certas combinações de genes para a cor dos olhos em humanos correspondem a genótipos que originam o fenótipo dos olhos azuis, ok? Gente, esse foi um principal, tá? É uma principal introdução aí sobre seleção natural dentro da biologia, de muita importância para muitas pessoas, falando-se num quadro evolutivo, gente, tá? Aquele quadro de evolução, né? Ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso episódio do podcast de hoje, trazendo para vocês, através de uma solicitação de um e-mail de uma aluna que está cursando o curso de Ciências Biológicas, pedindo para eu falar um pouquinho sobre seleção natural, que muita gente faz alguma confusão sobre o tema, ok? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até o próximo episódio. Grande abraço!